deputados, muito obrigado por terem vindo. É um enorme prazer dar início a estes trabalhos, trabalhos da 6ª Comissão, a Comissão de Economia e Obras Públicas. Um cumprimento muito especial à Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, que teve a amabilidade hoje de deslocar também a esta sede, este fórum, e queria-vos transmitir, em primeiro lugar, há um convite do Sr. Presidente Executivo da Galp, o Sr. Engenheiro Manuel Ferreira Oliveira, penso que será engenheiro, para a inauguração das novas unidades da refinaria de Sines, que ocorrerá no próximo dia 5 de Abril. Para quem estiver indeciso, refiro que o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira fundamenta este convite, dizendo que esta inauguração contará com a presença de Sua Excelência o Presidente da República. Não há vanete, por isso os deputados que quiserem deslocar-se terão que deslocar-se em modos próprios, não é? Em veículos transportadores pertença dos próprios ou afins, ou anãos, anões. Mas fica aqui, também foi distribuído pelo meio dos deputados este ainda não foi distribuído, mas será distribuído, ainda há tempo de vossas excelências poderem deslocar-se a Sines. Só por curiosidade, o complexo que vai ser inaugurado chama-se Hidrocracking. Presumo que tem a ver com crack. Com craque de futebol, craque. João Paulo. Foi. Muito bem. Conferência de Presidentes, teremos Conferência de Presidentes amanhã. Estará o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro. Se afinal isto não faz parte. Ordem do dia, 27 de Março. Muito bem. Apreciação e votação da ata 124 relativa à reunião de 19 de março. Votos a favor? Abstenções? Não há votos contra? Ponto 2. Apreciação e votação do parecer referente ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2013. Relator Paulo Batista Santos, do Partido Social Democrata. Fantástico.
É uma honra poder ter a oportunidade de poder comunicar com Vossa Excelência nesta ocasião, em particularmente num tema que bastante relevante e que tem a ver com os trabalhos da nossa Comissão. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista os contributos que deu relativamente à nossa sugestão de escrutínio. Dizer-vos que aquilo que resulta deste relatório tem a ver com, no fundo, a posição da Comissão, que não só que resulta do enquadramento do plano de trabalho da Comissão para 2013, que está descrito naquilo que é os seus aspectos essenciais, quer nos objetivos, quer nas grandes temáticas a serem suscitadas, e depois, incluso, e aqui pedi a colaboração da Comissão, incluso na opinião do relator, que corresponda à abordagem que o relator fez, acolhendo todos os contributos que foram suscitados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um conjunto de iniciativas que constam do anexo à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho Económico e Social Europeu e também ao Comitê das Regiões, anexo do qual que nós selecionámos um conjunto de iniciativas e constam do relatório. Iniciativas previstas e também as iniciativas de simplificação e redução dos encargos administrativos. As conclusões resultam desta nossa análise, que a matéria em causa não está em causa, não está obviamente em questão o cumprimento do princípio da subsidiariedade, que não suscita questões que impliquem um posterior acompanhamento e propõe-se um ponto, digamos, novo, face àquilo que é a praxis parlamentar, que tem a ver com a Comissão, a possibilidade da Comissão adotar, se for o caso, o entendimento dos colegas deputados, as sugestões inclusas naquilo que é a opinião do relator quanto às iniciativas suscetíveis de escrutínio por esta Comissão. Isto, no fundo, é a substância do relatório que faço e que acolhe aquilo que foram as sugestões e a abordagem que fiz sobre as matérias que são descritas e constam do anexo e que, do nosso ponto de vista, correspondem ou merecem escrutínio por parte da Comissão de Economia e Obras Públicas.
Era só o Obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Tenho diversas inscrições, tenho que gerir isto dando limitação de tempo, porque senão não consigo. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, tenho 2 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Batista Santos pelo relatório, nós revemos integralmente, achamos que é uma boa síntese daquilo que está em cima da mesa nas propostas e procurámos, tal como foi referido, dar o nosso contributo para o mesmo. E achamos que aquilo que nos é apresentado é uma boa base de trabalho para a Comissão. Muitas das vezes nós próprios, às vezes, desvalorizamos algumas das matérias ou algum deste trabalho, mas o facto é que muitas das matérias são absolutamente fundamentais no relacionamento entre o nosso país e entre as instituições europeias. E é um facto que gostemos mais ou gostamos menos, nós acabamos por aplicar grande parte da legislação europeia e, portanto, é relevante este trabalho, este escrutínio e esta dimensão daquilo que vai acontecendo, que depois, mais cedo ou mais tarde, muitas das vezes se traduz em legislação nacional que nós próprios acabamos por debater e interagir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi também muito aplaudido pela sua bancada, queria dar essa nota, enquanto que é um sinal positivo, com muitos, muitos bens. Já acho que exatamente.
Eu queria dirigir um grande bem-aja ao Sr. Presidente. E na sequência daquilo que foi apresentado, gostava de saudar o deputado relator. É uma metodologia útil e com interesse esta de integrar na parte do documento sobre a opinião do deputado relator os destaques das matérias que estão em cima da mesa para este ano e meio. Eu diria até que há aqui algumas questões para as quais eu fiquei alertado relativamente aos destaques que o Sr. Deputado aqui escolheu. São questões bem observadas. Tendo em conta as nossas perspectivas políticas muitas vezes divergentes, este relatório chamou-me a atenção para a necessidade de ir ver, de facto, o documento da Comissão Europeia para ver o que é que aí vem, porque há aqui aspectos não pouco importantes relativamente ao que temos para acompanhar, quer em termos de Comissão, quer em termos políticos, os vários partidos e a articulação com o Parlamento Europeu, etc. E estando um documento sucinto, sintético, sistematizado e com esses destaques oportunos, queria saudar e agradecer, porque de facto acho que é um contributo útil e com interesse para o trabalho da Comissão.
Ana Drago também não está inscrita. Então, passemos a este momento decisivo e fulcral para a vida deste parecer, que é a sua votação. Quem e dos trabalhos, muito obrigado, Gonçalo, promovido a ponto. Também acho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Ponto 3. Fixação da redação final relativa à proposta de lei número 112. Alguma nota, algum sublinhado, algum reparo? Sendo assim, está fixada a redação final. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só duas breves notas em relação à redação final desta PPL 112, que tem a ver com o seguinte. Primeiro, dar a nossa nota de reconhecimento pelo extraordinário trabalho que os serviços da Comissão fizeram sobre este tema, e também a da plena, uma vez que aquilo que se designa agora como, digamos, terminologia mais adequada, está uma redação mais enxuta. Digamos, as melhorias que são propostas parece-me que beneficiam o texto final da lei. Em segundo lugar, dar conta que as sugestões que nos são presentes não alteram de forma nenhuma a questão da substância da iniciativa e, portanto, no nosso ponto de vista, são de aceitar. Há uma observação que nós trocámos impressões com o Governo, ou duas pequenas observações, têm a ver com uma questão concreta relativamente ao artigo 38º e outra questão relativamente ao artigo 37º. Relativamente ao artigo 38º, aliás, foi uma questão que eu queria agradecer aos serviços da nossa Comissão, uma questão suscitada, tem a ver com uma remissão que é feita no número 4 para, relativamente à lei que estabelece o regime comum da mobilidade, portanto a lei da mobilidade vulgarmente conhecida, em que diz o seguinte, e vou passar a ler: os fatores de avaliação destinados a apurar níveis de conhecimento e experiência profissionais relevantes, o nível adequado das características e qualificações profissionais e o nível de adaptação aos postos de trabalho para efeitos do disposto no número 3 do artigo 16 e nos números 2, 4 e 6 do artigo 18 da lei 53/2006, que é a tal lei da mobilidade. Segundo aquilo que foi a interpretação da Comissão, e que também é acompanhada pelo meu grupo parlamentar, é que a remissão faz mais sentido ao artigo 18. Artigo 18 da mesma lei, que tem a ver com a aplicação do método de avaliação profissional. Ou seja, onde está, para efeitos do disposto do artigo número 3 do artigo 16, passaria a constar artigo 18.
Sr. Deputados, quem está do Partido Socialista, peço desculpa.
Mas também queria dizer aos colegas deputados que, aferido esta questão em concreto com os técnicos especialistas, que manifestamente não é o meu caso, como é evidente, digamos, no essencial não altera a substância. Estamos a falar no mesmo diploma. Estamos a falar só que, de facto, e é fácil de perceber, o artigo 18 da Lei da Mobilidade fala na aplicação do método de avaliação profissional. E o número 3 refere ao seguinte: a avaliação dos fatores referidos no número anterior tem por base a audição do funcionário ou agente da análise do seu currículo e do respectivo desempenho profissional efetuados pelos dois superiores hierárquicos imediatamente anteriores ao início do procedimento. Portanto, o que nós estamos a falar neste regime é que estamos a dizer, neste artigo, que um dos procedimentos, portanto, quando remete para a lei da mobilidade, um dos procedimentos é exatamente a audição, né, para efeitos da audição do trabalhador. Sendo certo que o artigo 16º também não vem grande mal ao mundo, da mesma lei da mobilidade, fala também dos métodos de seleção. Dizem-me que, de facto, face ao espírito que se pretende, é, digamos, incluir nesta PPL 112 a abrangência tal, de forma que não falhe aqui nenhum, digamos, nenhum procedimento daqueles que decorrem da mobilidade. Seja como for, se ficar na formação que está, não tem problema nenhum, embora me pareça que fica mais adequado a sugestão que a nossa Comissão faz da remissão ser feita para o 18º e não para o 16º. Isto era, digamos, uma pequena anuência. Outra questão também administrativa, aqui que vos queria colocar a admissão, aliás, recebemos, peço desculpa, mas essas coisas, infelizmente, estão aqui, os senhores deputados já foram membros do Governo e, de facto, o Parlamento tem sempre esta dificuldade de, relativamente a opiniões finais do Governo sobre as redações finais. No artigo 37º, designadamente no artigo 37º, na linha C do número 1, terão recordados, em particular o PCP, uma vez que fez um grupo parlamentar do PCP que fez uma proposta de alteração, aliás, questão que foi suscitada e bem na altura pelo deputado João Ramos, e foi objeto de, digamos, de proposta. Nós, nesta lei, no artigo 2º e no artigo 3º, fazemos, digamos, com as posições políticas que foram conhecidas, fazemos uma nova delimitação das entidades regionais do turismo, na base das atuais NUTS 2. As atuais NUTS 2, como todos sabemos, portanto, decorrem daquilo que foi o Decreto-Lei 144/2002, que tem a ver com o aproveitamento dos fundos de coesão, colocam, por exemplo, na região centro, o Oeste e o Médio Tejo. E no Alentejo, a Lisíria do Tejo. Portanto, foi as principais alterações. Para quê? Para retirar Grande Lisboa e Península de Setúbal, ou os concelhos que estavam agregados a essa NUT, para poderem ir aos fundos, chamado Fundo de Coesão, uma vez que a região de Lisboa estava no Objetivo 1 e, portanto, já estava excluído esses fundos de coesão. Portanto, foi essa alteração que fizemos em relação às NUTs 2. De facto, depois, nesta linha C, e aqui o lápis está aqui, refere-se aqui, na linha C, que a Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Valtejo sucede nas atribuições em relação ao Polo Turístico do Oeste. Não, o Polo Turístico do Oeste faz parte do centro, portanto, faz parte da linha B. E, portanto, a questão administrativa era, no fundo, essa sugestão. Se não houver, digamos, consenso, devo dizer que também ela não altera a substância, na medida em que, também queria deixar isso claro, o artigo 37º, o que trata, tem a ver com a fusão e extinção, e, portanto, é um procedimento de natureza jurídica. Estamos a dizer que estas entidades, no seu processo de fusão, integram-se com estas entidades de destino. O artigo 2º e 3º da lei, essa sim é que define aquilo que é a nova delimitação das entidades regionais. Não havendo consenso, digamos, essas matérias são como elas são, não havendo consenso da parte da Comissão, para nós é uma questão, digamos, que o Governo nos fez chegar um ofício sobre esta matéria, que nós faz sentido, porque pode aqui haver, pode suscitar a dúvida, será suscetível de uma retificação ou o texto manter-se-á assim, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a delimitação, outra coisa é o processo de extinção e fusão, que este artigo 37º, no limite, pode suscitar aqui alguma dúvida, e eu acho que ainda estamos em tempo da Comissão poder fazer este acerto, uma vez que o Oeste, como é evidente, pertence à região centro naquilo que é a atual configuração das NUTs e que todos nós aprovámos com esse objetivo.
Penso que foi suficientemente, para não especialista, foi mais claro que muitos especialistas naquilo que pretende alterar. Há inscrições ou aceitam estas?
Se me permite. Relativamente ao diploma da administração pública, às remissões para o diploma da administração pública, importa dizer que aqui o Governo não completou a informação como devia, porque podia fazer estas remissões como podia fazer remissões para o artigo 500 de qualquer outro diploma, porque vão estar em revisão. Todo, aliás, o Governo anunciou, está em concertação social, a revisão de todos estes diplomas e o estabelecimento de um só diploma. Portanto, estas remissões daqui a uns meses, a fazer fé naquilo que foi dito na comunicação social, estarão totalmente desadequados e teremos a fazer remissões para diplomas que já não existem. E, portanto, não vejo grande oportunidade. Agora, esta alteração é uma alteração de fundo e não é uma alteração qualquer, isto é, passar a estar apenas o artigo 18º e não o artigo 16º, número 3, é uma alteração de fundo que não, na minha opinião, ou na nossa opinião, extravasa aquilo que é as competências do estabelecimento da redação final, que visa apenas corrigir algumas imperfeições de redação. Porque aqui tratam-se matérias de fundo, não é? De quem é que pode estabelecer os procedimentos, quem é que abre esse mesmo procedimento, e portanto esta é uma matéria que merece ser discutida em especialidade e não em sede de redação final, na nossa opinião. Mas numa leitura breve, mas se quiserem adiar isto para uma outra semana, relativamente a outro ponto, não sei responder.
Conforme disse, Zé, em relação a esta alteração do artigo 38º, eu confesso-vos que é indiferente. Eu não me sinto com o conhecimento suficiente e informação detalhada para poder rebater exatamente aquilo que o Sr. Deputado Jorge Dias, que é um especialista na matéria. A informação que tenho, e que é aquela que também, adquiri e tive a oportunidade de confrontar com a lei, que, na substância nada altera. Mas, portanto, se não houver consenso, confesso-vos que não... fica como está e ponto final, porque foi uma questão suscitada e bem, e agradecia pela nossa comissão e que mereceu, como era devido, a atenção. A questão do 37º, eu há pouco não concretizei, só para concretizar, aquilo que estava em causa era que na linha B, portanto, passava a ser a entidade regional de turismo, sendo sucede nas atribuições ao polo turístico, ao polos de desenvolvimento turístico da Serra da Estrela, Leiria e Fátima e do Oeste, e na linha C retirava-se o Oeste. No fundo é só isso que estamos aqui a falar. Eu vou repetir. Ora, artigo 37º, a linha B, onde hoje está apenas, se tem presente, onde hoje está apenas a entidade regional do turismo centro, sucede nas atribuições dos polos de desenvolvimento turístico da Serra da Estrela e de Leiria e Fátima, passará a estar a entidade regional do turismo centro, sucede nas atribuições dos polos de desenvolvimento turístico da Serra da Estrela, de Leiria, Fátima e do Oeste. Na linha C, onde hoje consta a Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Val do Tejo sucede nas atribuições do Polo de Desenvolvimento Turístico do Oeste, na Entidade Regional de Turismo do Oeste e de Val do Tejo, será expurgado naturalmente o Oeste e passará a ter a seguinte redação: a Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Val do Tejo sucede nas atribuições da Entidade Regional de Turismo do Oeste e Val do Tejo. Portanto, no fundo é isso que estamos aqui a fazer, esta correspondência àquilo que consta do artigo 2º e o artigo 3º das atuais chamadas NUTs alargadas e que foi a base da construção de toda esta lei, sendo certo que, pois, não vale a pena aqui discutir, haverá outras possibilidades que a lei, concretiza. Uma questão, também de frontalidade, de transparência perante os colegas deputados. Ontem mesmo, os senhores presidentes das entidades regionais de turismo reuniram-se em Penalva do Castelo. Aliás, fizeram uma comunicação pública, uma vez que consta de um despacho da Lusa, onde, do ponto de vista deles, elogiaram, a lei, que não é consensual, também já sabemos essa discussão política, mas também fizeram favor de suscitar esta questão, que era útil que fosse clarificada. Não pode aqui haver alguma interpretação. Do nosso ponto de vista, não haverá lugar, mas, na dúvida, mais vale fazer as coisas bem feitas, que é isso que pretendemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bruno Dias.
Sr. Presidente, só uma pergunta para efeitos de compreensão da proposta do deputado Paulo Batista Santos. Quando se coloca essa questão relativamente à linha C do artigo 37, o efeito prático da inclusão da região oeste na linha B, o efeito prático não seria, na verdade, a eliminação da linha C, em vez daquela retirada, porque o que está é a entidade regional de turismo de Lisboa e Val do Tejo sucede nas atribuições da entidade regional de turismo do Oeste e Val do Tejo?
Tem razão, mas...
Portanto, é eliminar que está...
Não, no meu ponto de vista é eliminar, mas eu também não...
não é?
Mas isso, para o fazer, tem que ter aqui o consenso da bancada. O facto de ficar assim...
É só para perceber a proposta.
Certo. Mas o facto de ficar assim como está, não eliminamos nenhuma linha. Portanto, mantém-se... E eu há pouco, o Sr. Deputado estava a referir, de facto, o âmbito daquilo que é as competências da redação final e aquilo que diz o nosso regimento e a Constituição, é que, de facto, nós podemos fazer aqui, aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo. A única coisa que nós não podemos é alterar, e bem, o pensamento legislativo daquilo que foi aprovado. Portanto, aquilo que nós interpretamos o pensamento legislativo. Estas matérias, nós temos hábito, quem está aqui do Orçamento e Finanças, fazê-lo por consenso no Orçamento e Finanças, porque enquanto está na esfera da Assembleia, é mais fácil fazer esta retificação. Agora, tirar uma linha... Sim, tirar uma linha, eu parece-me um bocadinho excessivo. Eu prefiro que fique mal, digamos, fique aqui um pleonasmo. Tirar a linha pode, eu aí já acho honestamente. Mas se houver consenso...
Sr. Presidente, eu fiz uma pergunta de metodologia porque, como sabem, quem acompanhou em nome do Grupo Parlamentar do PCP esta questão, que foi o meu camarada deputado João Ramos, e por isso eu ainda não me queria pronunciar sobre esta questão de colocar a região do Oeste no âmbito da Entidade Regional de Turismo do Centro, em vez de Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Val do Tejo. Mas o problema que se coloca aqui, independentemente do mérito ou não da ideia, do conteúdo, o que deve ser tido em conta, antes de mais, é este problema de, mesmo que seja por uma boa razão, que eu ainda não sei se esse não é, mas mesmo que seja por uma boa razão, nós não podemos ter uma linha que seja sem sentido, que não faça sentido. E portanto, se for caso disso, levanta-se é outro problema, que é estarmos, mesmo que por consenso, mesmo que estejamos todos de acordo, a fazer uma alteração que é de substância e não de redação, porque é uma opção política de fundo. E de que maneira, basta perguntar às pessoas, aliás, o deputado Paulo Batista Santos sabe bem a importância que isto tem lá na região, não é? E portanto, isto é uma questão de substância que, mesmo que mereça o acordo de todos, não é propriamente redação final. E a gente tem que ter consciência disso. Para já, ainda sem nos pronunciarmos sobre o conteúdo da ideia. Muito obrigado.
Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, eu estava aqui calmamente a ouvir esta discussão, eu estou perfeitamente confortável com isso, é evidente que assumo aqui a minha contraparte da responsabilidade, porventura na especialidade não ter estado atento a esta matéria, mas não estivemos todos. Porque ainda agora, se formos aqui à alteração do artigo 2, que a DAPLE nos dá, tem, por exemplo, o artigo 2 deve ler-se. Nós queremos 5 regiões, consensual. Essas 5 regiões são consensuais com todas as regiões do país. E o que é que diz? Deve ler-se que as 5 áreas regionais de turismo, as quais incluem toda a área abrangida por cada uma das respectivas 5 unidades, constituem o nível 2 da nomenclatura da unidade territorial para fins estatísticos, NUTES 2. Isso significa que o Oeste está no centro. Ponto. Nós sabemos e sabíamos. O que é que não fez de todo sentido? Foi não termos lido o artigo 37 e perceber se nós pomos o Oeste, como eles queriam, como ficou consensualizado nas NUTES 2, e isso coloca o Oeste, a Serra da Estrela e Fátima, no centro, porque é que se deixou o artigo 37 da linha C a fazer uma contradição, a dizer, bom, mas a extinção das atribuições passam para Lisboa e Val do Tejo. Porquê? Porque o Oeste, de facto, estava em Lisboa e Val do Tejo e ninguém se lembrou dessa mudança, e no caso da Serra da Estrela e no caso de Fátima foi fácil porque já estavam onde sempre estiveram. E, portanto, é evidente, podemos dizer, bom, dívidas, património, que estava na região de Lisboa e Val do Tejo, ficam na Lisboa e Val do Tejo, embora pertencente ao Oeste. O problema é que pode haver contratos que ficam o Oeste no centro e o resto aqui. Portanto, é um erro que ninguém deu conta, que na redação final algum grupo parlamentar, incluindo o meu, devia ter dito, atenção, há aqui uma contradição. As próprias entidades regional do Oeste, ouvimos por último o Presidente, também não deu conta, não nos alertou sobre essa matéria, disse, bom, ninguém o alertou. E agora na leitura que se dá conta que, de facto, esta linha aí fazia todo sentido, era, não faz, corrigindo Leiria, Fátima e Oeste, a linha C está lá a fazer ainda mais confusão do que o que faria. Portanto, ou fazemos isto bem para não dar no futuro aso a nenhuma interpretação dúbia, ou o Oeste ficará no centro e as passos poderá surgir pelo caminho um buraco qualquer a dizer que há uma atribuição qualquer que Lisboa reivindica. E, portanto, como se resolve isso? Ou nós clarificamos e fazemos uma lei limpinha e cortamos a linha, e aí o CDS dá o seu consenso. Mas, obviamente, também não quero, porque estamos todos, como dizia hoje o deputado, Jorge Machado, e bem, esta matéria, eu a outra confesso que nem me sinto habilitado para discutir sobre a administração pública, ainda preciso de eu ler melhor, mas esta parece-me evidente que é a matéria que acompanhei desde o início, falei com nenhuma das entidades, pela simples razão sou do centro, achei que o centro ficava mastodóntico, mas é o que resulta das noites dois, paciência. Agora, esta linha C não faz nenhum sentido, de facto, e portanto, se houver consenso, melhor era retirar a linha C e acrescentar apenas o oeste no centro, onde ele já está, mesmo que eles não queiram. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, esta é uma matéria... O que estamos aqui a discutir, precisamente, nós alertámos no âmbito da discussão, aliás, até tínhamos uma proposta... Pronto, exatamente, tínhamos uma proposta para resolver esta matéria e ainda nos vai dar mais problemas para a frente, quando a coisa chegar ao terreno. Eu acho que já começamos a perceber hoje, aliás, a entidade regional de turismo do Alentejo já veio dizer que não vai promover o Gótico de Santarém nem a Sopa da Pedra. E agora começamos, mas isso até foi abordado, até na reunião em que teve a entidade regional de turismo do Alentejo, essa questão foi abordada. Mas isso remete-nos para outro problema que não é resolvido, não é possível resolver aqui, que há de ter que sido. Nós discutimos isso, não houve disponibilidade para o alterar, mas tem que ser redimido noutra instância. Relativamente a esta matéria, parece-nos que aquilo que é proposto é coerente com o que foi aprovado, não estamos nós. Não concordamos nós com o que foi aprovado, mas o que é proposto agora é coerente com aquilo que foi aprovado e, por isso, não nos opomos a essa alteração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, esta discussão tem o seu quê, nomeadamente as expressões que ouvimos agora neste nosso debate, ou seja, há longos meses que esta proposta entrou nesta casa, vem do Governo, enfim, foi vista por vários especialistas, enfim, agora estamos aqui, umas frases foi ninguém se lembrou, foi fácil para um, para outra, para umas outras situações pormos na linha certa nestas, enfim, ninguém se lembrou, ou fazemos isto bem, ou ficamos aqui com um buraco. Eu acho que estas expressões dizem tudo como esta lei foi feita, e das razões que assistem ao Partido Socialista desde o princípio sobre a forma como tudo isto foi feito. Obviamente que o Partido Socialista nesta fase não se irá opor a que estes melhoramentos sejam feitos nesta data, mas a sensação que temos é que amanhã virão novos melhoramentos, na semana seguinte novos melhoramentos, e nos próximos meses teremos aqui a fazer uma lei para substituir esta lei errada que este Governo nos trouxe a esta Assembleia.
Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, eu, da parte do meu grupo parlamentar, portanto, aceito com boas as reservas do grupo parlamentar do PCP em relação à alteração do 38º, e, portanto, ficará como está, e, portanto, aceito com boas. O Sr. Deputado Jorge Machado, até mais do que eu, conhece estas matérias, e, portanto, não vale a pena estar aqui a suscitar. E agradecer, digamos, a abertura da parte dos grupos parlamentares em relação a esta alteração ao 37º, que de facto ficava aqui uma incoerência. A questão de substância política não vale a pena discutirmos dela, o Sr. Deputado João Ramos sinalizou-a bem, a questão concreta foi suscitada pelo PCP, foi debatida, eu também não tenho dúvidas, permita-me só esta nota, que a grande lógica das entidades regionais de turismo, discordando ou não, eu tenho publicado um trabalho que discorda a lei. No meu partido, mas discordando ou não, mas a questão é haver correspondência na execução dos programas operacionais também das NUTES 2 com as entidades regionais de turismo, ou seja, para estas entidades poderem ir também aos respectivos programas operacionais, mas isso é outra matéria. Não, estou a pedir desculpas, estou a dar razão ao PCP, não custa nada, e portanto iríamos adotar esta formação. A única nota que eu pedia a compreensão, embora percebendo a sugestão concreta do Sr. Deputado Bruno Dias, a questão é esta. Eu não tenho aqui, não abri aqui o decreto-lei, mas a linha C, que eu concordo consigo, no ponto de vista daquilo que é o normativo, era preferível expurgá-la, mas se ler bem no documento que eu distribuí, a Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo sucede nas atribuições à Entidade Regional de Turismo do Oeste e Vale do Tejo. Está a ver? há aqui uma formação diferente. Eu preferia manter a linha C, mesmo que aparentemente faça alguma incoerência. Mas, uma vez que estamos a falar em 5 entidades regionais de turismo, de facto, eu não tenho aqui, falta-me aqui, não consegui abrir o decreto-lei que hoje define as entidades regionais de turismo. Mas eu gostaria de ver só a designação concreta que lá está relativamente a Lisboa e Valtejo. Tem aí. Se a Luísa tiver, para mim fecha o assunto. Não tem? Não, não. Peço desculpa, mas dá aqui um aditamento do nosso presidente interino da comissão, que faz sentido e que vai de encontro àquilo que o deputado Bruno Dias e que eu não estava a ignorar. De facto, o título do artigo cinge-se apenas aos polos turísticos. E, portanto, faz todo o sentido o que o Sr. Deputado está a dizer, ou seja, eliminar pura e simplesmente a linha C e passar à linha D para a linha C. É isso que estava a dizer. Portanto, peço desculpa, mas tem toda a
razão. Assim sendo, não é necessário. Vamos ver. Sr. Deputado Helder Amaral, ainda cá. Estás aqui, peço desculpa. Deputado Amaral, lá para o fundo. É que isto é um bocado na linha da... É preciso um consenso. Como diria alguém, um consenso colossal para se fazer isto. Porque sem esse consenso colossal é um bocado atrevido estar a mexer assim numa redação final. Por isso, há esse consenso colossal.
Eu presumo, Sr. Presidente, que tratando-se este artigo do tema que trata, as alterações da renumeração são muito limitadas, portanto é da linha A à linha D e a D passa a C porque distingue-se a C. Isto não tem repercussões nenhumas em termos de remissões, não há nada que remeta para aqui, pô, não?
Não.
E portanto isto não, é uma não. Renumeração pacífica em termos de sistemática, não é?
Não, bem lembrado, mas não.
Se é assim, então, pelas razões aduzidas, mas, concordamos com a eliminação da linha.
Não, de qualquer maneira vai-se fazer esse cheque novamente, mas...
Sabendo que estamos em território muito fronteiriço, estamos em território muito fronteiriço, não com a região do centro, mas com a região da redação final. E nesse território fronteiriço, desde que a gente não passe muito
bom,
para lá.
Assim, em nome da felicidade coletiva, a linha B passará a ser desenvolvimento turístico da Serra da Estrela, de Leiria, Fátima e do Oeste. A linha C é completamente extinta. E a linha D passa a ter a designação de a linha C. De acordo, Srs. Deputados, não há votação nestas matérias. Isso. Estamos de acordo. Então, a redação final, eu trazemos-la cá na próxima reunião? Fica feito. É suficientemente claro, não é? Muito bem. Mas o Gonçalo tem razão. O problema aqui era o título que a resolve. Muito bem. Gonçalo, pensaste isto sozinho? Quando for... Apreciação na especialidade da proposta de lei número 126. Conceda autorização legislativa ao Governo no âmbito da aprovação do regime jurídico que aplicava às práticas individuais do comércio. Inscrições. Sr. Deputado Paulo Batista Santos, em estado de serviço, já vi.
Sr. Presidente, e portanto, eu como candidatei à Cruz Vermelha, e portanto não fui bem sucedido, mantenho este espírito de socorro, de proteção ao Governo da República, como diriam os nossos colegas açorianos ou madeirenses. Queria dar aqui nota do seguinte, oportunamente e bem, o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro levantou aqui uma questão, tem a ver com, no projeto de decreto-lei, tem a ver com a ausência da tipificação daquilo que é chamada venda com prejuízo e que depois não há a correspondente contraordenação por aquele crime, digamos assim. Isso foi suscitado e bem, nós também o identificámos e, portanto, o Governo, numa nota de correção que remeteu, dentro daqueles horários normal, ou seja, fora do tempo, mas também pedia aos colegas que de facto reconhecêssemos esse lapso, pelo menos nessa substância, em certa especialidade, é um lapso de escrita que podemos alterar, eu só queria dar conta dessa questão, no projeto de decreto-lei. É um lapso de escrita que o Governo pode, digamos, em sede de redação final, mas nesta sede de especialidade podemos dar essa nota de que há aqui um erro, ou seja, a referência ao artigo 7º, no artigo 9º, número 2 e 3, deve ser feita ao artigo 8º, que tipifica as infrações sujeitas a coimas. Artigo 7º respeita a medidas cautelares. Eu vou fazer distribuir esta pequena nota.
Paulo Batista, só um esclarecimento.
Diga.
O que está a propor é uma recomendação.
Uma correção ao texto da proposta do Deleu.
Mas intervir-se mesmo no texto?
Bom, o Governo, vamos ser práticos, também não é caso único nessas coisas, todos nós temos a experiência. O Governo, das duas uma, uma autorização legislativa é uma matéria que o Governo solicita à Assembleia, a Assembleia só se pronuncia no projeto de decreto, no projeto de lei, na proposta de lei.
Onde é que
exatamente. O Governo publica o diploma e depois a Assembleia pode requerer a apreciação parlamentar para alterar o diploma nos termos em que quiser. De toda a maneira, tem havido a boa prática sobre esta iniciativa legislativa ou sobre outras, quer sejam pela figura da autorização legislativa ou por proposta de lei, de o Governo, através do Gabinete da Senhora Secretária de Estado de Assuntos Parlamentares, apresentar correções ao texto. É isso que estamos a falar, correções ao texto. Nós, ou assumimos, e queria com toda a transparência apresentá-la já, para evitar estarmos depois aqui a fazer este papel mais tarde, ou assumimos esta correção ao texto da parte do Governo, e que o Governo, que é quem propõe, faz essa correção ao texto, que é uma correção, é uma remissão, é isso que estamos a falar, porque eu tenho consciência que a Assembleia, e também disse isso com toda a clareza aos nossos governantes, no caso, até são mais que um, que a Assembleia, nesta matéria, nesta fase, não intervém naquilo que tem a ver com a alteração da substância do projeto de decreto que é anexo à proposta de lei do Governo. Portanto, era esta nota que queria dar com toda a transparência e retiro-me, porque a discussão da substância será feita pelo deputado Nuno Serra.
Sr. Presidente, antes da discussão da substância...
Pode chegar aqui.
Se quiser...
Desculpe, tem a palavra, Sr. Deputado.
Se eventualmente for para fazer, mas eu aqui chamava a atenção para este pequeno pormenor. O artigo 8 trata das contraordenações e o artigo 9 determina a medida das coimas. E no número 2 do artigo 9 dizia as contraordenações referidas na linha A do número do artigo 7. E se formos ver, o artigo 7 tem a ver com as medidas cautelares, não tem nada a ver com contraordenações nem coimas. Portanto, é só onde está 7 ser 8, que é para corresponder ao artigo das contraordenações. Portanto, parece-me, é um erro evidente, não é? Corrigimos ou sugerimos a correção. Ou então, assim, de facto, não podemos remeter coimas e contornações para medidas cautelares quando que estava em causa. Aliás, essa alerta foi logo dada no início e, portanto, eu aqui que chamaria a atenção, mas, de facto, nós, estando perante este erro, melhor é tratar dele. Não é? Agora, sobre depois a matéria de fundo e a discussão da especialidade, se quiserem fazer, depois inscrever-me aí.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Dias.
Oh, Sr. Presidente, isto é muito simples.
É possível.
Nós temos 3 artigos para votar. Primeiro, o segundo e o terceiro, da proposta de lei. E esta questão, que é objetiva e correta, na minha opinião, observa bem um problema concreto que é preciso resolver, mas que não é resolvido aqui, não somos nós que o resolvemos. E, portanto, nós não vamos votar nada, não, nós não influenciamos, digamos assim, diretamente nesta fase e nesta sede, para obviar ao lapso que foi identificado. Aquilo que eu sugeria que fosse feito, Sr. Presidente, era que, para além da votação dos 3 artigos da proposta de lei, anexássemos ao relatório da especialidade a informação do Governo para que conste, quer em diário da Assembleia, quer no processo legislativo, que há uma intenção do Governo de, em sede de decreto-lei, evitar o problema que acontece no anteprojeto, porque o anteprojeto é um anteprojeto. Já têm acontecido coisas piores, que é vir um anteprojeto de um decreto-lei e depois ter um decreto-lei diferente em matérias de substância. Já tem acontecido. Mas neste caso, tratando-se de um lapso material que pode ser corrigido pelo Governo na publicação, perdão, na aprovação do decreto-lei quando sair materialmente, porque, digamos assim, as baias ou as balizas da autorização legislativa que a Assembleia concede ao Governo não são beliscadas em nada com aquilo que estamos aqui a tratar. Portanto, esses três artigos de autorização legislativa são votados, a lei segue o seu caminho, o Governo, na posse dessa autorização, aprova o decreto-lei em causa, já com as correções ao lapso material que foi identificado, e, se houver a pressão parlamentar, até nem será por isso, desconfio eu, será por matérias de ordem política e substancial, não aquelas que estão aqui em cima da mesa. À pressão parlamentar, eu acho que se pudermos evitar chegarmos a esse ponto, tanto melhor, porque nós não vamos mexer no decreto-lei a não ser em caso de apreciação parlamentar. Só depois de sair o Diário da República o decreto-lei. Portanto, até lá, o Governo pode muito simplesmente anunciar agora aqui que tenciona corrigir a priori esse lapso, e isso constará ou constaria do relatório da Comissão com esse anexo informativo do Governo, porque nós não temos que estar a votar artigos do decreto-lei. Isso não podemos fazer. E, portanto, há uma intenção do Governo, nós registamos essa intenção, constará para a memória futura no processo legislativo e no relatório da Comissão, da Assembleia da República, o decreto-lei sai corretamente, não há lapso nenhum e já sabíamos que ia seguir corretamente.
Sr. Presidente, a vinda à Assembleia da República desta matéria só tem a ver, porque é da competência exclusiva do Parlamento, a questão das coimas e, portanto, das contraordenações e do processo. Portanto, esta é a única razão porque este diploma veio cá. Normalmente vem com anexo, já tem acontecido até casos em que não vem anexo nenhum. Nós dissemos em plenário, não foi assim, que deveria ter havido, porventura, uma revisão global de coimas e, portanto, haver um diploma só sobre coimas e, portanto, todos os outros diplomas remetiam para esse e, portanto, o problema estaria totalmente resolvido. Porque o problema que estamos aqui a ver é do valor reduzido que as coimas têm. E, portanto, nós hoje, esta fórmula de rever casuisticamente as coimas de cada diploma vai dar umas disparidades brutais entre situações, enfim, que nós até consideramos menos importantes, vão ter uma coima maior e outras, porventura, de maior responsabilidade. Portanto, agora, o Governo, ao nos ter enviado esta lista de coimas, vai ter que se enquadrar num diploma que vier a fazer, que pode ser este ou pode ser outro, nos artigos que aqui estiverem. E, portanto, vai remeter para estes artigos o que entender. E, portanto, eu acho que é fácil ao Governo resolver todos estes problemas, porque o diploma é da sua inteira responsabilidade. Evidentemente, depois cada grupo parlamentar poderá pedir a sua apreciação. Portanto, na nossa perspectiva, não temos que entrar nessas lacunas. Eu só as levantei dizendo que, se a razão de ser da alteração das coimas tinha a ver com um diploma que já estava pré-construído, havia lacunas para esse, que podem ser reparadas a qualquer momento, e o Governo tem muito tempo para as poder reparar, até para poder alterar os artigos todos. A questão é só de depois encontrar uma remissão direta entre aquilo que aprovar do diploma e os respectivos artigos das coimas. Portanto, pela nossa parte, também entendemos que não vale a pena, digamos aqui, votarmos o que quer que seja, porque, digamos, o Governo tem todas as condições para ajustar agora o diploma às coimas que já foram definidas.
Há também aqui uma proposta que me parece sensata. Chamava a atenção dos seus deputados para o artigo 8º, onde, tanto quanto nos parece, assim, numa vista já com alguma, de uma forma um pouco exaustiva, que é o artigo 5º, a violação do artigo 5º, número 1, tem duas contornações distintas, o que, se calhar, aproveitávamos esta boleia deste modelo de intervenção, chamemos assim, para fazer esta nota também. Deputado Paulo Batista, já viu o deputado?
Se me permite, de facto,
Já viu?
Leva-nos a fazer uma reflexão também sobre, às vezes, a técnica legislativa do Parlamento e a técnica legislativa do Governo. Quer dizer, às vezes...
Principalmente quando é meias.
O Parlamento, às vezes, é acusado de não ser grande perfeccionista nesta matéria, mas o Governo também, felizmente ou infelizmente, vem na linha, em algumas matérias, quem está cá há uns anos, de governos anteriores. Independentemente, digamos, de quem seja o partido que o suporta. E dar conta que, de facto, felizmente nós temos bons assessores, temos bons colaboradores, e esta matéria também me parece evidente que há aqui um lapso material.
Como é que fazíamos nesta matéria, deputado Bruno?
Se me dá licença, senhor Presidente, a minha sugestão era a seguinte. Uma coisa é o Governo dar nota à Assembleia da sua intenção de corrigir um lapso que foi identificado. E isso fica para relatório e para... Coisa diferente é nós acrescentarmos alguma coisa a isso. Se não se trata de acrescentarmos, muito bem. Se for preciso identificar lacunas, até há outras que não são de redação final e que também onde têm que ser tratadas. Mas, nesse aspecto, se se trata de facto de matéria de lapso material e de questões de redação que o Governo identificou... Essas que o Governo identificou ficam para o relatório. Nós fazermos alertas de outra ordem, para outras matérias, quero dizer, talvez seja, embora um contributo válido, talvez seja melhor não formalizarmos isso em relatório. Talvez seja melhor. Mesmo que haja uma colaboração institucional que possa ser feita entre os órgãos de soberania, talvez seja mais avisado não fixar isso como uma espécie de tomada de posição da Comissão. Porque uma coisa é registar a posição do Governo, outra coisa é tomar posição sobre o diploma do Governo, que está pré-anunciado, digamos assim.
Sr. Presidente, se me permite, eu adoto a formação do deputado Bruno Dias, parece avisada, ou seja, o Governo já manifestou intenção, tem intenção e comunica à Assembleia, tem intenção de ratificar esta, aquela linha, nós registamos isso na ata da nossa Comissão e nada mais. E depois o Governo fará aquilo que é a sua competência e o Parlamento fará aquilo que é a sua competência.
Helder e Fernando.
Não... Sr. Presidente, não tenho dúvidas, quer dizer, podemos estar aqui sempre a repisar teorias, mas é simples. Se o Governo dá nota de que pretende corrigir erros, nós dizemos sim, senhora, corrija-se no seu tempo e dentro da sua competência, e a Assembleia cumpre a sua competência. E sim, se algum grupo parlamentar entender fazer a apreciação parlamentar, fará e procurar as alterações que entender. Agora, fica muito mais simples sabendo que o Governo também já deu conta dos erros e já os pretende alterar. E está a dar conhecimento à Assembleia, nós damos com boa essa nota. Neste caso, acrescentamos no relatório.
Não
é? Porque eu acho que também é uma ajuda útil.
Eu acho que nós aqui só podemos, nas competências próprias daquilo que é a questão que estamos aqui a tratar hoje, que é mexer no artigo 1º, 2º ou 3º.
É isso. Portanto, isso estamos, é o denominador.
Portanto, sobre isso, sobre o resto, o Governo manifesta a intenção, até se quiser manter, mantém, é uma contradição, mas isso é um problema já do Governo. Agora, sobre estes é que nos devíamos debruçar e, portanto, da nossa parte estamos disponíveis para, dentro do 1, 2 e 3, se houver aqui algum erro, podermos ainda corrigir. Quanto ao resto, o Governo encarregar-se-á.
Corrigir no modelo proposto pelo deputado Bruno Dias.
Sim.
Ok. Que não é bem um modelo de correção de safar e escrever por cima. É outro, é um modelo mais adequado. Temos que fazer as votações da proposta de lei. Pois temos que fazer. Hã? Onde é que está? Não, mas é preço. Podemos votar isto. A linha, o artigo 1, objeto. Contra, a favor, não há abstenções. Aprovado por unanimidade. O 2, querem votar a linha, não é melhor? Querem votar na totalidade? Pois, já tinha. Cheirou-me. A minha sensibilidade política cheirou-me. Isso. Claro, este é um minutinho de... pouquinho, eu ia fazê-lo no fim, mas aproveito para saudar o nosso novo elemento na nossa comissão, o Sr. Deputado Ricardo Leite, que ainda não está aqui na... Está aqui nas suplentes, passou efetivo. Está aqui, Ricardo Batista Leite, passou efetivo.
Não,
não. Mas não sei o... Ah, foi o Nuno Serra que passou. Então queria, além de saudar o deputado Sr. Leite, como suplente, queria saudar o deputado que também estava a suplente. Já está, isso é que já está legalizado. O deputado Nuno Serra já está legalizado. Eu queria dar-lhe muitos parabéns. Dizer que esta comissão se sente mais rica, se sente mais... Quem é que saiu? Foi o Luís que saiu. Passou a suplente, deputado Luís Menezes. Também já está legalizado o suplente.
Temos tudo legalizado.
Ah, muito bem. Muito bem. O deputado Telmo também é suplente desta comissão. Não sabia. E o deputado Rui Barreto também, da Madeira. Ou seja, é preciso ter cuidado com as votações, não é? Tu não tens o Jacinto, a suplente? Tens? Tens, não? Tem o deputado Miguel Laranjeiro, que também embeleza muito bem esta comissão, é suplente. Ah, podia passar. Portanto, Bruno, quando se sentir confortável, aguarda ansiosamente um sinal. Não tem nada a pedir desculpa. Temos que lhe agradecemos muito. declaração de voto sobre isto? Não. A favor, Partido Comunista, CDS-PP, Partido Social Democrata. Não há abstenções, há votos contra do Partido Socialista. Só na linha E. Ou seja, no que toca às grandes empresas. Artigo 3 e artigo 4, posso votar em conjunto? Número 3 e número 4, posso votar em conjunto? Fernando, número 3 e número 4, posso votar em conjunto? Ultrapassada que está esta dificuldade, contra, abstenções a favor. Pronto, artigo 3, é vacatio legis, não é?
Não, é a duração.
Quem vota contra, abstenções a favor. Agora, o corpo do artigo 3, visto e aprovado em Conselho de quatro projetos de resolução são a mesma coisa.
Eu só tenho aqui uma vírgula.
Podemos até passar para a próxima reunião. Não vejo que haja aqui uma. Não vejo que seja por uma semana que este projeto de resolução faça ou não a diferença.
Pode ser que a conferência de
presidentes. É que há uma conferência de presidentes. É o túnel de Marão, são quatro. Todos. E dizem todos o mesmo. Dizem todos o mesmo. Há uma conferência de presidentes amanhã, onde vai o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro. Há uma conferência de presidentes amanhã, onde vai o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro representar a Comissão de Economia e Obras Públicas, onde o ponto é exatamente a fusão de textos de resolução em sede de redação final. Por isso, o que é que eu propunha? Como temos aqui quatro projetos de resolução sobre o mesmo objeto, onde todos dizem o mesmo, esperemos pelas conclusões da Conferência de Presidentes da manhã e vermos se faríamos aqui alguma fusão ou pré-fusão. Deputado Paulo Bastos Santos.
Sr. Presidente, só sobre o tema, dar conta, até uma vez que levar ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, dizer que em sede desta Comissão já foi possível, pelo menos em duas ocasiões, haver esse consenso. Ainda recentemente, relativamente à Constituição Civil e sobre outras matérias. Relativamente àquilo que Vossa Excelência está a referir, eu tenho dúvidas, uma vez que eu próprio alertei os colegas, uma vez que foram votados, todos, e depois de votados, eu tenho dúvidas que a Comissão possa juntar a redação final dos mesmos projetos de solução. Aquilo que nós temos feito, e o que não tem acontecido noutras comissões, e já fizemos nesta comissão, com a abertura dos diversos grupos parlamentares, foi juntar projetos de resolução, baixando à comissão sem votação, e depois juntamos aqui o texto. Agora, nesse caso do túnel Marão, que é uma questão muito importante para os nossos colegas deputados do Porto, não foi possível haver esse consenso, pelos vistos. Foram todos votados. Pelos vistos, todos votados por unanimidade, segundo a informação que tenho. O que é uma coisa sui generis. Todos dizem o mesmo. E foi uma pena não se terem chegado a um consenso, os deputados do Porto, para que isso baixasse sem votação à Comissão, que nós tínhamos feito aqui um texto de conjunto. Mas pronto, mas é uma pena, mas agora não vejo como é que nós, ou como é que o Sr. Vice-Presidente possa assumir qualquer tipo de compromisso.
Eu sei, Sr. Deputado, mas como a conferência é sobre isto, pode ser que haja uma sugestão transversal a todas as comissões, neste sentido, que possa ser aproveitado para esta matéria. Agora, não estou a dizer que vai ser, ou que haverá uma solução miraculosa que resolva estas maleitas, mas acho que é de esperar. Está bem? Deputado Paulo Campos.
Não, é só para dizer que o Partido Socialista está de acordo com essa metodologia e só para dizer que presumo que não cometeu nenhuma incorreção, porque todos foram votados com unanimidade, embora não todos nos seus textos integrais. O Partido Social Democrata votou e o CDS votou contra, por exemplo, o ponto 3 da moção, do projeto de resolução do Partido Socialista. Mas eu vou só ler o ponto 3, que é segura em qualquer solução a proteção do interesse do Estado e dos contribuintes, nomeadamente através do não aumento dos encargos e da manutenção do risco de construção no parceiro privado. E, portanto, eu não deixo de registar com enorme curiosidade que o Partido da Maioria votou contra um artigo que diz que assegura, em qualquer caso, a proteção dos interesses do Estado e dos contribuintes.
Bom, fica o registro ao som do gong. Não há... Então, há aqui o requerimento do PSD e do CDS, que foi apresentado ontem, para a realização de audições sobre medidas para combater a economia paralela em Portugal. Foi distribuído hoje de manhã, só pode ser apreciado nesta reunião se houver consenso. Deputado Rui Paulo Figueiredo?
Nós pedíamos que fosse agendado para a próxima reunião.
Não vale a pena darmos mais voltas à mesa, a não ser que seja... Será agendado na próxima... A Comissão de Educação, Ciência e Cultura solicitou-nos um parecer sobre a 363, uma iniciativa do Partido Socialista, que reforça a representação das organizações de juventude no Conselho Económico e Social. Relator que cabe ao Partido Social Democrata. Convinha que aprovássemos este parecer na reunião de 10 de abril. É. A guiar e a voar, porque quando vai para a Madeira. Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, estará nesta comissão, no dia 3 de abril, pelas 10 da manhã, a responder a um requerimento do PSD, do CDS, PP. Isso, onde será dia? Dia 2 temos a CNPD, por causa daquela audição urgente, acho que é da 128, não é? Que já nos está... Deputada Carina?
Sim, Sr. Presidente, relativamente a essa audição, informar apenas que nós já realizamos no grupo de trabalho duas audições ontem e estariam preparadas também mais umas quantas, mas relativamente a esta da Comissão Nacional de Proteção de Dados e atendendo à importância que a matéria suscita, eu sugeri ao Sr. Presidente que esta audição fosse conjunta com a primeira comissão. Estamos a tratar de matérias extremamente sensíveis no âmbito dos direitos, liberdades e garantias e eu parecia-me avisado que isto fosse em conjunto com a primeira comissão. É a sugestão que deixo.
E não, eu não vejo que haja incompatibilidade com essa sugestão, porque sempre foi posições desta comissão, tudo uma visão em espectro largo, em banda larga sobre estas matérias. Portanto, Paulo Batista.
Eu só pedia depois que agendássemos a especialidade dia 3.
Nós, no dia 3, está o deputado Rui Paulo Figueiredo a fazer um pequeno alerta. Pode inviabilizar tudo isto. Pode ser o dia da moção de censura. Por isso eu não sei. A moção de censura será discutida à tarde. E não é só isso. Há aqui uma questão política. Eu vou falar com... Vou falar com ele. Não, que eu não falo com membros do governo, mas ponho os assuntos parlamentares a falar com eles. 2 ou 9?
Preferência para o 9?
Muito bem. Então eu falo com... Está no Nuno Serra? Nos outros assuntos? Sim, senhor, o senhor desde que passou a efetiva da comissão está muito mais ativo. Força.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para informar que tivemos na segunda-feira à tarde uma audição pública por causa no dia 25, foi a data possível encontrada na disponibilidade do espaço, mas que tivemos uma audição pública que reunimos 14 entidades para falar sobre o Livro Verde e das práticas de comércio desleais. E dizer que foi unânime o enaltecimento a esta comissão pela capacidade que teve em realmente ter esta abertura para ouvir todas as entidades num espaço público, sem rodeios, sem complexos, e portanto eu queria aqui também agradecer aos que estiveram presentes, como relator dessa COM, mas também como coordenador do grupo de trabalho, que ficou encarregue de fazer essa audição, e transmitir as palavras dessas entidades, que efetivamente esta abertura parlamentar para a discussão destes assuntos, que é novidade, só tem sido benéfica, e com certeza terá aqui um conjunto de informações e de inputs novos, até para futuras sessões do diploma que ouvimos, que tivemos aqui a falar sobre o 126. E, portanto, era isso que queria transmitir. Portanto, apresentaremos o relatório, está agendado para dia 10, penso, dia 10, e nessa altura faremos, então, depois a discussão do relatório desta audição. Muito obrigado.
Sim, isso acho que é um feito. É um bom tipo, zumbito. Não há mais assuntos? Sr. Deputado Paulo Campos? Assim sendo, termina a nossa reunião pascal. Pascal, pois, a reunião foi pascal, testemunhos de Páscoa.